波動拳昇竜拳集まち旋風拳ラウンド
1 You ready for this? Here we go!
Boa tarde, está começando mais uma edição do Virtualize pela Rádio Universidade FM. Eu sou Felipe Costa e a partir de agora você fica por dentro das principais novidades dos jogos eletrônicos e tecnologias. Então, fique sintonizado e vamos aos destaques de hoje. Semáforos sonoros para deficientes visuais terão nova padronização. Robôs enfrentarão humanos em partida de futebol. Maranhão sedia torneio juvenil de robótica. E você sabe como surgiu Black Friday? Na trilha game você ouve F-Zero. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Virtualize. Semáforos sonoros para deficientes visuais terão novas padronizações que entram em vigor a partir de janeiro de 2020. Os detalhes com Cíntia Moreira.
O Conselho Nacional de Trânsito publicou neste mês uma resolução que padroniza e regulamenta os sinais sonoros, visuais e vibratórios dos equipamentos utilizados nos semáforos de trânsito. Segundo o coordenador da Coordenação Geral de Qualificação do Fator Humano no Trânsito do Denatran, Francisco Garonce, esta sinalização sonora para o deficiente visual vai ser uniformizada em todo o país.
Como não havia uma padronização, muitas vezes ele se colocava numa situação de risco. Por quê? No estado de origem, o semáforo seguia um padrão sonoro. O som era intermitente, o som era contínuo, era mais grave, era agudo. Então, o Conselho Nacional de Trânsito, atendendo até o que prevê, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, padronizou para o país inteiro como que devem ser estes chamados sinais sonoros.
As mudanças vão entrar em vigor a partir de janeiro de 2020. Uma das determinações é que os semáforos com sinal sonoro sejam identificados com sinalização tátil e de alerta. Além disso, eles devem ser equipados segundo as normas técnicas de acessibilidade. Funcionará da seguinte forma: a pessoa deve apertar o botão de acionamento por 3 segundos para que seja ativado o modo sonoro, que deverá emitir uma mensagem verbal de indicação. Esse som não deve ser interrompido por outro sinal sonoro ou mensagem verbal de alguma forma, como explica Francisco Garonce.
Se a pessoa que tem deficiência visual foi lá, pressionou o botão que fica em uma posição de 80 centímetros a 1,20 m, este botão deve ter 4 centímetros de largura e ele tem um formato específico padronizado. A pessoa, quando ele chegou ali, viu, ele já sabe onde procurar esse botão, e aí se ele pressionar uma vez e soltar e não ficar segurando os 3 segundos, precisa haver uma indicação sonora para ele saber. Aí o que é? Uma voz que pode ser sintetizada ou gravada e que passa essa informação.
O semáforo também pode informar em que local a pessoa está e quais ruas fazem parte daquele cruzamento. Os órgãos executivos de trânsito devem realizar os estudos necessários para a implantação dos semáforos dotados de sinal sonoro. Reportagem Cíntia Moreira.
Tech News. Maranhão sedia etapa de torneio juvenil de robótica. Golpe oferecendo passagens aéreas volta a circular nas redes sociais. Um giro pelas principais notícias da semana com Daniel Meirelles.
O Maranhão vai sediar pela segunda vez o torneio juvenil de robótica. O evento acontece de 23 a 25 de novembro no Golden Shopping em São Luís. Esta será a final nacional de competições de protótipos e conta com a participação de 150 equipes de todo o Brasil e pelo menos 17 representantes do Maranhão. Os vencedores seguem para um concurso internacional que vai acontecer em 2018. Nesta semana, uma mensagem circulando pelo WhatsApp oferece viagens gratuitas da empresa Gol e TAM, válidas para o fim do ano. Mas não se engane, esse é um golpe já antigo. Caso você clique em links como esse, o smartphone é infectado com malware que coleta os seus dados e até cadastra o seu número em serviços de SMS pagos. Além disso, a sua conta do WhatsApp também acaba compartilhando automaticamente a falsa promoção para os seus contatos. No ano passado, uma mensagem parecida também oferecia passagens aéreas de graça da empresa TAM. E depois de muitos rumores, a série de O Senhor dos Anéis ficará por conta da Amazon Studios. A companhia ganhou os direitos de produzir uma série que se passará antes dos eventos de A Sociedade do Anel e o spin-off ambientado na Terra-média. Recentemente, a notícia da compra dos direitos também apontava a Netflix como uma das interessadas.
Em 2050, um time de robôs humanoides totalmente autônomos vai enfrentar a equipe humana campeã da Copa do Mundo no mesmo ano. Saiba mais na reportagem de Cíntia Moreira.
Um projeto desenvolvido pela Universidade de Campinas, junto com a Universidade Federal de São Paulo, tem feito com que robôs aprendam a jogar futebol. Eles são estimulados a aprender a enxergar as coisas, a andar, chutar, retransmitindo esses comportamentos e aperfeiçoando-os por meio de algoritmos. Quem dá mais detalhes é o especialista em inteligência artificial, Franquiné de Santa Cruz.
Você tem um desafio da estrutura anatômica do robô, para fazer um movimento, que isso é um desafio da robótica, mas você também tem um desafio do processo de aprendizagem, que isso está fortemente vinculado à inteligência artificial e aos algoritmos. O processo de aprendizagem, tradicionalmente, dentro da inteligência artificial, segue em duas linhas. Você tem o processo de aprendizagem supervisionado e o processo não supervisionado.
Franquiné de Santa Cruz explica qual é a diferença entre esses dois processos.
O processo não supervisionado é como se fosse uma criança aprendendo. Você solta o robô que dentro dele está embarcado um algoritmo computacional e ele, por experiências e erro, vai aprendendo a se comportar no ambiente. Experiências, erros e observação. Já um modelo supervisionado, você previamente carrega nos algoritmos uma base de conhecimento. E a partir dessa base de conhecimento, o algoritmo vai gerando novos conhecimentos.
Segundo o especialista em inteligência artificial, estas técnicas experimentadas e estudadas dentro deste contexto poderão ser transferidas para as outras áreas.
Você pode ter robôs cuidadores. Você deixa uma criança, por exemplo, num quintal, o robô fica ali observando, vendo se essa criança não está se colocando em uma situação de risco. Por exemplo, ficando muito próximo da borda de uma piscina e, de repente, até mesmo interagindo para afastar a criança, emitindo um alerta, pedindo para que ela se afaste, acionando dos pais, ou robôs cuidador de idosos, por exemplo, idoso está numa cama, numa situação debilitada, o robô está ali acompanhando, monitorando as informações vitais, acionando outras pessoas para poder tomar alguma atitude.
Hoje em dia, muitos robôs são usados para finalizar procedimentos cirúrgicos ou agilizar processos em fábricas. De acordo com a RoboCup, uma iniciativa científica internacional que atualmente envolve mais de 300 grupos de pesquisa ativos em todo o mundo, em 2050, um time de robôs humanoides totalmente autônomos vai enfrentar a equipe humana campeã da Copa do Mundo de 2050. Reportagem Cíntia Moreira.
Tech News. Criadores de Minions farão filme sobre Super Mario. Amazon confirma produção de série sobre O Senhor dos Anéis. Mais notícias da semana, agora com Daniel Meirelles.
O encanador italiano mais amado do mundo se tornará celebridade também no cinema. Por meio das mãos dos criadores de Minions, o Super Mario ganhará um filme que, por enquanto, ainda está em fase de desenvolvimento conceitual. O estúdio Illumination Entertainment deverá contar com o envolvimento de Shigeru Miyamoto, criador do Mario. É possível ainda que o estúdio consiga contratos para criar outros filmes de personagens da Nintendo. Ainda no mundo dos jogos, a Microsoft lançou a possibilidade de comprar um jogo diretamente na sua plataforma e enviá-lo como presente para outra pessoa. A novidade apareceu como recurso pelo programa Xbox Insider após um breve período de testes. Agora a funcionalidade está disponível para todos os consoles Xbox One. E o jogo Monster Castle será descontinuado para o sistema Windows Phone. A companhia Sugarcane informou que fechará todos os servidores do game no dia 30 de novembro. Depois disso, usuários não poderão mais acessar o jogo. Em nota, a empresa pediu desculpas aos jogadores e agradeceu o suporte a Monster Castle e aos outros jogos da Sugarcane.
Browser. Na próxima sexta-feira, dia 24 de novembro, acontece a Black Friday no mundo inteiro. E como acontece todos os anos, lojas fazem grandes promoções e vendem produtos a preços irresistíveis. Até mesmo as empresas brasileiras entraram na onda das super ofertas e atraíram consumidores que até então não conheciam a data. Mas você sabe como surgiu a Black Friday? Não há um marco exato para a criação da data. A teoria mais aceita diz que o termo foi criado por policiais da Filadélfia na década de 60. Isso para se referir ao dia após o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, em que o trânsito se tornava um caos. O fluxo de veículos aumentava por conta da folga prolongada e das partidas de futebol dessa época. Um problemão para agentes da lei, mas também o sonho dos lojistas que faziam diversas promoções para atrair consumidores. A referência ao trânsito logo se expandiu e tornou-se uma referência local às ofertas, se transformando em uma grande tradição. Virtualize chegando ao fim, mas voltamos no próximo sábado em horário excepcional às 3h30 da tarde. Mande sugestões para o e-mail jornalismo106@uol.com.br e ouça esta edição do programa no site universidadefm.ufma.br. Você ouve agora uma versão da música Big Blue, um dos temas do jogo F-Zero lançado para Super Nintendo. Virtualize!